Bem, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos retomar o tema da segurança pública a partir dos episódios que aconteceram em Cametá, no Pará, e Criciúma, em Santa Catarina, bem como vem acontecendo ao longo dos últimos tempos em outras cidades, principalmente do interior do país, com assaltos a bancos em que quadrilhas fecham as cidades e promovem ações organizadas para fazer as suas ações criminosas. Bom, a gente já conversou com o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, a respeito desse tema, e agora vamos receber o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que também vai comentar conosco sobre esses incidentes, esses episódios. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco no painel eletrônico. Deputado, peço para o senhor só ligar seu microfone aqui, por favor.
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, do programa Painel Eletrônico. Sempre muito bom falar com vocês. E nós temos uma elevada preocupação com esses eventos ocorridos nessa semana. Sobretudo porque sinalizam por uma nova estratégia, por uma estratégia agressiva, violenta e prepotente, eu diria, do crime organizado, porque muito mais do que atacar uma cidade especificamente, no caso Cametá, lá no Pará, ou Criciúma, em Santa Catarina, mais do que ofender essa comunidade, ela ataca o ânimo de todo o país. Imagine uma cidade sendo sitiada, tomada de assalto, né? Alguns chamam do novo cangaço, mas, na verdade, isso aí se aproxima até de um terrorismo, né? E, então, precisa, sim, o Estado, e o Parlamento é Estado, tomar medidas rápidas, imediatas, duras, efetivas, para reprimir, para afastar essas espécies de ações criminosas que, com prepotência, com arrogância, busca, além de levar patrimônio e impor prejuízo a essas comunidades, subjugar a sociedade brasileira. E é isso aí que nós temos notado, Márcio, a tentativa de vilipendiar o Estado. Vejam que nessas duas ações, havia ali, as câmeras mostraram, inúmeros comportamentos que levavam ao deboche, levavam quase que com uma afronta ao Estado, dizendo assim, o Estado é impotente, eu tenho aqui meu próprio exército. No caso Criciúma, eram mais de 30 homens encapuzados, todos com fuzil, nenhum portando pistola apenas, todos com fuzil, com 10 veículos grandes, com um explosivos ali, nós vimos que tinha explosivo suficiente a derrubar um edifício de 20 andares, imagine. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Eu, inclusive, ontem apresentei um projeto de lei, PL 5365, incluindo um tipo penal, propondo a inclusão de um tipo penal novo no Código Penal, porque nós temos o artigo 157, que trata do roubo e do sequestro, enfim. Eu, juntamente com colegas da Polícia Federal, estudiosos nessa matéria, elaboramos um projeto de lei, se baseou numa obra, num livro, escrito por policiais federais, produto de experiências profissionais, e criamos um tipo penal, um nome em iuris, chamado domínio de cidades. Acrescenta a letra A ao artigo 157, né, que é o roubo, e apresenta ali uma série de condutas cuja penalização será, caso o projeto aprovado, cuja penalização será de maior monta do que a penalização encontrada no crime de roubo no artigo 157, que a pena mínima é muito baixa. A pena mínima para o roubo inicial ali é em 5, 4 anos. Ou seja, se nós pegarmos esse grupo criminoso, que agiu ali articuladamente, organizadamente, né? Mais uma vez, com aquele espírito de desdém ao Estado, né? Em várias ocasiões nós percebemos ali a tentativa de deixar muito clara, de deixar flagrante a intenção de impor terror à sociedade brasileira, né? Porque eles podiam, fôssemos aí, não, é um grupo organizado que quer obter dinheiro roubando, assaltando bancos. Eles fariam de forma discreta. Não, houve ali uma pantomima, uma pirotecnia criminosa com o objetivo, sim, de dizer, Estado, você está falido e aqui quem manda sou eu.
Pois é, deputado, a gente acha, então, necessária uma reformulação nas políticas públicas de segurança para que o Estado tenha mais efetividade no combate a esse tipo de crime?
Com certeza, não há dúvida, Márcio. Claro que eu propus esse projeto, que as penas, a pena mínima sobe para 20 anos para esses casos e podendo a pena máxima chegar até 40 anos, porque com a aprovação ano passado do pacote anticrime pelo Congresso Nacional, possibilitou-se o aumento, a pena máxima de 40 anos. Passamos de 30 para 40 anos. Mas só a modificação legislativa não basta. Nós precisamos de ações, como tu bem colocaste, ações de política criminal. Por exemplo, essas armas, esses, no caso de Criciúma, esses 30 indivíduos, todos eles armados com fuzil, pelo que nós vimos ali, ou 7.62, que é de grosso calibre, ou 5.56. Fuzis que não são fabricados no Brasil, não são comercializados no Brasil. São fuzis, armas, munições, explosivos, produto de contrabando. Ingressam no Brasil, nós temos um país continental, com 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, outros 7.200 quilômetros de litoral, com inúmeros portos sem qualquer fiscalização, e são nessas brechas que esse armamento é entrado, como também entra cocaína, maconha. O Brasil, não produz nem cocaína e nem maconha. E como é que nós, dia após dia, vemos aí, encontramos matérias, notícias nos jornais, dizendo a Polícia Federal apreendeu uma tonelada de cocaína, Polícia Rodoviária Federal, mais uma tonelada de cocaína. Todos os dias, né? Então, as fronteiras nossas todas abertas, precisa haver, sim, uma reorganização quanto ao controle de fronteiras, né? O Brasil tem uma tradição de franqueamento das fronteiras, diferente de outros países, e, na minha observação, já chegou a hora de o Estado brasileiro, seja através do Poder Executivo, seja através também do Poder Legislativo, adotar medidas sérias, medidas responsáveis, para que haja um controle mínimo. Ninguém está falando aqui em fechamento de fronteiras como construir um muro ou fazer do Brasil uma Coreia do Norte. Não. Mas nós não podemos aceitar que um sujeito, e isso é comum, ingresse no Brasil com um carro com 15 fuzis AR-15, ingresse lá por Foz do Iguaçu, por exemplo, e seja parado só em Belo Horizonte, Minas Gerais, como aconteceu. Quer dizer, ele andou mais de 1.000 quilômetros por rodovias nacionais, ninguém viu, cruzou a fronteira com 11 fuzis dentro de um veículo e foi encontrado lá em Belo Horizonte, chegando no seu destino final, né? Então, essas ações todas, né, precisam ser repensadas. Aumentar o efetivo das polícias que fazem controle de fronteira, no caso da Polícia Federal e também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Aumentar esses efetivos é fundamental. Nós vimos aí o presidente Bolsonaro já nomeou cerca de 1.200 policiais federais em 2 anos, novos, que foram concursados e já ingressaram e já estão na fronteira. Outros 2.000 policiais federais serão contratados, mas não é o suficiente. Isso aí vai apenas cobrir o número dos policiais federais e rodoviários federais que foram para a reserva, que já cumpriram a sua missão profissional, né? E nós temos aí, por exemplo, as Forças Armadas têm, e é bom que tenha, e tem que ter, mas tem um cronograma de contratação de efetivo. Todos os anos ingressam, por exemplo, na AMAN, ou na Academia da Força Aérea, enfim, ou nas escolas de formação de oficiais, ingressam ali todos os anos, sei lá, 100, 200, 300, 500 alunos oficiais. Por que não fazer algo similar para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, sem precisar guardar esses espasmos aí? A Polícia Federal chegou a ficar 10 anos sem um concurso, né? Então, fazer esse controle de fronteiras é fundamental para nós termos condições de controlar armas e drogas. E armas e drogas estão em 80% dos crimes violentos ocorridos no Brasil.
Agora, deputado, essa questão do controle também não passaria por um controle maior da circulação mesmo de armas legais dentro do Brasil? O Exército, por exemplo, em parecer, ele recomendou que não fossem feitos alguns decretos que o próprio presidente Bolsonaro acabou publicando ao longo desses 2 anos de governo, flexibilizando o acesso a armas e munições. O senhor não considera que deveria haver um maior controle também do que é legal?
Márcio, nós não temos... Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, né? E antes de vir para a Polícia Federal, de atuar na PF, também passei pelo Exército Brasileiro. Tenho uma certa familiaridade com o mundo de armas de fogo, e posso te assegurar, e assegurar para os ouvintes do painel eletrônico. O problema no Brasil não são as armas registradas, as pessoas que possuem porte, as armas legais. Aliás, todo aquele que possui uma arma registrada, ou seja, que pode ter uma arma em casa, ou eventualmente aqueles que têm um porte, ou seja, licença do Estado para portar uma arma consigo, de forma velada, discreta, são os maiores interessados em manterem a lei e a ordem no controle de armas. Muito raramente, eu até não encontro registros de cidadãos que têm uma licença para portar uma arma cometendo algazarra ou entrando em ocorrências policiais Brasil afora. Muito raramente. Porque eles são ciosos de que qualquer ocorrência, até uma discussão de trânsito, será o suficiente para aquele sujeito perder a licença, perder o porte e perder até o registro em algumas situações. Então, o problema nosso são as armas clandestinas, circulação de armas ilegais. Aquele exemplo que eu coloquei, o sujeito ingressa no Brasil com um carro, tendo em seu interior 11 fuzis, e um fuzil faz um estrago absurdo. Por isso que a gente fala assim, um fuzil que tem um poderio de 10 homens com 10 pistolas. Porque uma rajada de fuzil, ela simplesmente pode exterminar com um grupo grande de pessoas, uma população, eu diria até uma turba de pessoas pode ser aniquilada com uma rajada de fuzil, né? Porque um disparo de fuzil tem condições de transfixar 5 ou 6 pessoas. Então, a nossa preocupação é com armas clandestinas, armas ilegais, armas não registradas e que são as maiorias, armas de calibre restrito, com numeração raspada, que estão nas mãos do crime organizado. Nós vimos aí diariamente imagens em redes sociais, mostra-se muito no Rio de Janeiro, mas nas favelas do Rio, mas isso ocorre em todo o Brasil, né? Dos jovens cooptados pelo crime organizado, mostrando uma pistola, um fuzil, até mesmo um revólver, como se fosse aquilo ali um galardão, né? Uma garantia de que ele pertence à família do crime organizado e que ninguém, que o Estado não pode fazer nada contra aquela situação. Então, a nossa preocupação, sim, são com as armas clandestinas, as armas ilegais, né? E uma série de ações precisam serem feitas, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo. O Judiciário também tem um papel importante, porque esses sujeitos que estão sendo presos agora, 8 ou 10 participantes desse ataque a Criciúma, ataque do crime organizado que acabou sitiando a cidade, 8 ou 10 integrantes já foram presos, né? A legislação atual que prevê para roubo é uma legislação, uma pena branda, na minha observação. Eu falei que inicia em 4 anos. Isso é uma piada, né? O sujeito pratica um roubo, mesmo que na modalidade simples, para ter a pena de 4 anos. Nesse caso, não é um roubo simples, porque contou com mais de 2 pessoas, com armas de grosso calibre, mas mesmo assim a pena mínima não vai passar de 8 anos. Esses sujeitos, em 2 anos, estão na rua, né? Então, uma série de ações precisam ser realizadas, e rápido. Porque imagine, vira moda agora, vez por outra, 1 ou 2 vezes por semana, uma cidade do interior do estado tomada de assalto, as pessoas ali sitiadas. Imagine o pânico, o terror que seria imposto, que seria aplicado à sociedade brasileira. E o Estado brasileiro tem condições de fazer um enfrentamento? Tem condições, basta querer. Nós temos aí forças policiais que querem atuar, precisam apenas do quê? Estrutura, amparo legal, e é isso que nós estamos procurando dar, o projeto de lei que eu apresentei, 5365, amparo legal, amparo do Poder Judiciário e, em especial, amparo da sociedade brasileira, que, vez por outra, precisa entender que, vez por outra, tece críticas a ações policiais, quando, na verdade, deveria, na minha visão, aplaudir essas ações, justamente para evitar que o crime organizado, estruturas criminosas montadas para enfrentar o Estado como se fossem organizações paramilitares. E isso é importante que Poder Legislativo, Poder Executivo e também Poder Judiciário, tudo sob fiscalização da sociedade brasileira, ajam de forma rápida, imediata, para que esse tipo de situação não venha a ocorrer.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, a respeito das ações criminosas que aconteceram nos últimos dias em cidades do interior do Brasil e as medidas que podem ser tomadas para coibir esse tipo de ocorrência. Eu quero agradecer, então, mais uma vez ao senhor, deputado Sanderson, por sua presença aqui no painel eletrônico.
Muito obrigado, Márcio. Bom dia e um ótimo final de semana para todos nós.
Bom dia, mais uma vez, então, obrigado ao deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul,